No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você! Estamos chegando com mais um Feijoada Completa na sua Rádio Câmara, nas emissoras parceiras em todo o país, na rede legislativa de rádio. E olha, falei em rede legislativa de rádio, a gente uma saudação especial para Manaus, hein? Hoje o pessoal da Voz do Brasil, exatamente, o pessoal da Voz do Brasil tá lá em Manaus gravando o programa da Voz do Brasil. Você que vai ouvir hoje à noite, né? A Voz do Brasil aqui pela Rádio Câmara, ou enfim, no Brasil inteiro, né? A partir de 7h40 até as 8 da noite. É o pessoal da Voz do Brasil tá lá em Manaus gravando o programa lá, comemorando aí esses 90 anos do programa A Voz do Brasil, o mais antigo programa do rádio brasileiro, né? Olha aí, você tá ouvindo ao fundo o Alphaville com a canção Big Japan. O Alphaville, que é uma das bandas alemãs mais importantes, né, do cenário pop. É, e você provavelmente, talvez você não soubesse que eles são alemães, mas são alemães. Gravavam em inglês, mas são alemães. E exatamente hoje, gente, no dia 3 de outubro, comemoram-se os 35 anos da reunificação da Alemanha, né? A República Democrática Alemã, Alemanha Socialista Oriental, e a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Capitalista, elas se uniram em 1990, ali no dia 3 de outubro, foi o marco, né, a data marcante aí. É, e é óbvio que isso, né, gerou muitas as divisões de mais de quase 50 anos de separação, né? Não poderiam desaparecer tudo assim de uma hora para outra. Então, enfim, a gente vai dedicar boa parte do lado musical do nosso programa, das nossas músicas, à Alemanha, e um país que tem uma influência muito grande no Brasil, especialmente no sul do país, mas não só, né? Também em Pernambuco, por exemplo, ali naquela região serrana de Pernambuco, você tem uma presença alemã bastante forte também. Enfim, é o Brasilzão que tem também uma colonização alemã forte, né? Você gosta de chucrute? Eu gosto, eu acho gostoso. Chucrute, salsicha alemã, aquela maionese de batata, que é muito boa. A culinária também é legal. Ah, e o joelho de porco, claro, né? Não pode esquecer. No programa de hoje, vamos lá, vamos aos destaques. Os destaques do programa, né? No nosso primeiro assunto é energia, né? Armazenamento de energia. Aliás, a gente vai tratar de esse plano decenal. Aliás, não, energia vai ser no terceiro bloco, tô ficando loucão. O primeiro bloco a gente vai tratar da questão do transporte de pessoas com deficiência pelas companhias aéreas, né? O assunto foi debatido na Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na Câmara. E, gente, muitas questões aí envolvendo desrespeito, né, das companhias e até das estruturas dos aeroportos em relação a esses passageiros. Bom, no segundo bloco a gente tem a entrevista com os garotos e garotas do Eu e a Lei, né? Os vencedores aí do concurso Eu e a Lei, que pediu para que esses garotos entregassem mini programas de rádio com temas relacionados à informação. São um concurso que trata aí de como a lei interfere na vida das pessoas, né? Lembrando que esse ano é o ano dos 35 anos também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, no terceiro bloco, aí sim, né? Vamos falar do plano decenal de expansão de energia. E vamos falar sobre armazenamento, né? O Brasil é um país que produz muita energia, mas tem pouca tecnologia de armazenamento. Esse foi um dos temas tratados dentro dessa audiência pública que discutiu o plano decenal. E no quarto bloco a gente vai falar sobre a reunificação alemã, porque tem uma exposição, né, inclusive com mostra de filmes, aqui promovida pela Embaixada da Alemanha aqui em Brasília, no Sesc da 504 Sul. Então, este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente vai de Alphaville, né? A gente ouviu um pouquinho de Big Japan aí, agora o maior clássico do Alphaville, Forever Young, que é uma canção que fala muito sobre futuro, né? O futuro da humanidade. Forever Young, Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. To be forever young. Do you really Os alemães são mestres na música eletrônica, né? Esse arranjo do Alphaville é praticamente todo feito com sintetizadores, com exceção da bateria e do contrabaixo. O resto aí que você está ouvindo, esse solo lindíssimo no final, né? Todo feito com sintetizadores, os metais são feitos com sintetizadores. Coisa linda de se ouvir. Alphaville Forever Young aqui no Feijoada. E agora a gente vai entrar de vez na era informática, né? Com o som do Kraftwerk. Gente, não dá pra falar em Alemanha, não dá pra falar em música eletrônica sem lembrar dessa banda espetacular, o Kraftwerk. Essa música que se chama The Robots, ou seja, Os Robôs, do álbum Man Machine, de 1978. Em 78, esses caras já faziam absurdo com música eletrônica. Escuta aí um pouquinho. Sem contar que com certeza você já deve ter ouvido essa música em algum jingle, alguma propaganda de escola de informática, qualquer coisa que tinha a ver com o computador, usava-se música do Kraftwerk como BG, né? Como música de fundo. É muito antes do Daft Punk fazer, né, essa coisa de distorcer voz e fazer a voz robotizada. Olha aí, ó. Esse é o Kraftwerk já fazendo isso aí, ó. We are the robots, nós somos os robôs. Muito legal o Kraftwerk e é realmente revolucionário. 1978 isso, tá? Esse álbum que é histórico, né? O álbum Man Machine do Kraftwerk. Bom, gente, então vamos para o nosso primeiro assunto aqui. Olha, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debateu com deputados especialistas os flagrantes desrespeitos no transporte aéreo de passageiros aí com deficiência, né? O direito ao transporte, gente, é acessível, está assegurado aí pela própria Constituição Brasileira, também pela Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, e também por normas específicas da ANAC, como a Resolução 280 da ANAC, né, que trata aí justamente desse aspecto. Enfim, né, as condições adequadas, e o que a gente vê hoje em dia é a falta de condições de embarque e desembarque, falta de apoio, extravio de equipamentos médicos e equipamentos, né, de próteses, enfim, coisas, né, como cadeira de rodas, e danos a equipamentos, tudo isso tem acontecido frequentemente e a gente não vê, né, ainda uma solução no horizonte. Por isso a Câmara se debruça sobre esse assunto através dessa comissão para tratar do tema. Bom, a gente vai conversar agora com o autor do requerimento para a realização dessa audiência, que é o deputado Duarte Júnior, ele que é do PSB do Maranhão. Deputado Duarte Júnior, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde de sexta, como é que está o senhor, tudo bem?
Boa tarde, um grande prazer falar com toda a audiência aí da Rádio e TV Câmara, como sempre, tratando temáticas que são extremamente importantes para que as pessoas possam cada vez mais conhecer e exigir os seus direitos. Por isso, Edson, parabéns a ti e parabéns a toda a equipe da comunicação da Câmara.
Obrigado, deputado. Obrigado pela parte aí que nos toca. Deputado, é um tema complicadíssimo, né? Porque é um direito e as pessoas com deficiência... muitas vezes não estão sendo atendidas da maneira correta. Ou seja, a gente é aquela história, né? Tratar com diferença os diferentes para garantir igualdade. E a gente não está vendo isso, né? Foi mais ou menos essa a motivação do senhor em relação à solicitação, à apresentação desse requerimento. Conta um pouco para a gente.
Com certeza. Hoje, no Brasil, nossa maior dificuldade não é a elaboração de novas leis. A gente precisa, claro, uma hora ou outra fazer atualização da legislação em vigor, mas a dificuldade que as pessoas com deficiência e todos nós enfrentamos não é com a necessidade de ter uma nova lei. O que a gente precisa é que as pessoas cumpram as leis que existem. O mais difícil é mudar a cultura das pessoas. Uhum. A gente está falando de um serviço que é regulado, serviço de transporte aéreo, serviço que tem regulação própria, tem portarias, tem leis estaduais, leis municipais, leis federais, mas infelizmente a aviação não está cumprindo sequer as suas próprias portarias que foram atualizadas recentemente. A gente está falando de informações acerca de pessoas com deficiência que que têm um histórico recorrente, ou seja, a companhia aérea ela tem que saber detalhes do que essa pessoa precisa, se é um cadeirante, se é uma pessoa com autismo, se tem alguma peculiaridade que precisa ser implementada. E no caso que aconteceu mais recentemente, com a Luciana, que viajava aí para Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, infelizmente ela ficou por quase 2 horas à espera da sua cadeira de rodas, que não foi entregue pela companhia aérea Latam. Então, é uma situação extremamente absurda ela ficar esperando uma pessoa com deficiência, cadeirante, mais de 2 horas dentro da aeronave. Veja que isso gera um prejuízo irreparável a essa consumidora, mas também é aquela aeronave que está ali parada, sem poder desenvolver outros voos, outras pessoas acabam sendo lesadas pela falta de sensibilidade, pela falta de gestão, pela falta de respeito com as pessoas por parte da companhia aérea Latam.
Mas é atirar no próprio pé, deputado, porque se a aeronave fica parada, é um prejuízo para a própria companhia. Assim, se não fosse pela sensibilidade ou pelo dever de cumprir a lei, pelo menos que fosse por uma questão financeira. É um negócio que não parece ter sentido, né?
Não faz o menor sentido. Agora, a companhia aérea, ela ter o prejuízo é um problema dela, que é as consequências da má gestão.
Sim, sim.
É exatamente
sim,
isso que você menciona, que assim, chega a ser absurdo. Ela mesma suporta um prejuízo gerado por ela, pela falta de gestão, pela falta de responsabilidade. Agora, a partir do momento que isso gera danos a terceiros e se trata de uma pessoa idosa, de uma pessoa com deficiência, de um consumidor em estado de vulnerabilidade, que precisa de uma atenção especial, realmente tem que o Poder Judiciário, tem que os órgãos de fiscalização e controle, como o próprio PROCON, tem que autuar essa empresa com toda a sanção prevista pela legislação. Penas essas que têm que cumprir o seu caráter punitivo, coercitivo e pedagógico para desestimular essa prática.
Pois é, no caso específico da ANAC, deputado, tem a Resolução 280, que trata exatamente de transporte de pessoas com deficiência. Aí tem uma série de questões lá que envolve, por exemplo, a questão da cadeira de rodas, que envolve a questão da assistência, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, dos cães-guia, enfim, várias questões que são tratadas ali no 280. O que a ANAC alega para que isso não seja cumprido, afinal de contas?
Olha, não, até agora não teve uma alegação, uma justificativa. Nós fizemos audiência, o mais absurdo é que ela sequer esteve presente, não respondeu às informações, não trouxe nenhum tipo de justificativa e nem se fez presente na audiência. A Abraer, que é a Associação Brasileira das Empresas de Aviação, ela respondeu o nosso comunicado, nosso convite à audiência pública, mas respondeu dizendo que não teria como mandar nenhum representante porque existiam muitos compromissos ali no dia. Então, percebe-se o total descaso, o total desrespeito por parte dessas empresas com o consumidor, que são consumidores que pagam caro, muito caro, para a prestação de serviço e, infelizmente, não tem nenhum tipo de qualidade.
Pois é, isso aí já é um problema, quer dizer, a gente está tratando então de um problema que envolve uma agência reguladora que não está fazendo o seu trabalho. Quer dizer, se a gente tem, inclusive tem tido até algumas questões, alguns debates, inclusive aqui na Câmara a gente teve recentemente um debate sobre essa questão das agências reguladoras, sobre financiamento, etc. Mas financiamento é uma coisa, né? Uma discussão que... Mas agora, a questão de você não sequer comparecer e sequer responder à solicitação da Casa Legislativa é uma questão muito séria. Alguma providência pode ser tomada nesse sentido, deputado? De oficiar, de uma obrigação de fazer algo assim nesse sentido? O que pode ser feito para que tanto a ANAC quanto as empresas venham aqui explicar essas questões e se justifiquem melhor do que o que está acontecendo agora?
Com certeza, a medida que nós adotamos, infelizmente, pela Câmara, como deputado, como presidente da comissão, como comissão parlamentar, como comissão permanente formada por parlamentares, nós não temos o poder que uma CPI, uma CPMI tem de convocar, obrigar a empresa dar a resposta que as pessoas precisam. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Entrei em contato com o ministro dos Portos e Aeroportos, próxima semana, uma audiência no Ministério, porque aí ele tem o poder de convocar inclusive a agência reguladora, para poder prestar os esclarecimentos. Então, nessa próxima terça-feira, hoje é sexta-feira, ou seja, na terça-feira dessa próxima semana, nós teremos uma audiência na manhã de terça-feira para tratar dessa questão, reunindo o consumidor, reunindo a consumidora lesada, a Abraer, e também a empresa Latam e, claro, o representante do Ministério do Transportes, Portos e Aeroportos, e também a agência reguladora, a ANAC.
Quer dizer, a audiência ela foi provocada de um certo modo por um caso específico, mas isso é a ponta do iceberg diante do que acontece no país como um todo, né, deputado?
Com certeza, são vários casos, são casos recorrentes, e é esse último caso que teve uma repercussão maior. Nós pegamos esse caso como exemplo de algo que está acontecendo, como eu disse, recorrente. Então, demonstra o total descaso da empresa, das empresas do setor aéreo com o consumidor.
Bom, deputado, os problemas que a gente tem, né, visto aí, além dessa questão, quer dizer, parece que se a cadeira não chegou é porque houve extravio, né? O que está acontecendo, inclusive, quer dizer, essa questão, eu tive uma pessoa que eu conheço que tem deficiência visual que estava no aeroporto, né, e aí chegou, ficou sentado ali esperando a hora do embarque. E ninguém da companhia foi buscar, a pessoa perdeu o voo porque ninguém foi lá buscar. Quer dizer, são fatos. Graves e cá entre nós, né? Muito. Você uma pessoa que tem um compromisso, por exemplo, ou tem uma conexão, isso pode significar você perder dois, até 1 ou 2 dias, dependendo da conexão que a pessoa tem, né?
Com certeza. E quando se perde um voo, quando se perde um compromisso dessa natureza, são vários outros danos que podem e são gerados ao consumidor. Danos esses que a gente não pode achar que podem ser reparados com maior facilidade. Exemplo, existem pessoas que, em razão desses problemas no transporte aéreo, perdem a chance de fazer um concurso público, perdem a chance de olhar o nascimento de um ente querido, ou até mesmo de participar de um evento que não tem como ser repetido, né? Não tem como se voltar atrás para reviver aquela oportunidade. Isso é o que a gente chama no direito de teoria da perda de uma chance. Então, são situações que, por vezes, não é possível mensurar, mas a gente consegue, através do Poder Judiciário, aplicar sanções que minimamente garante um tipo de compensação ao consumidor.
Deputado, em relação à comissão da pessoa com deficiência, eu queria que o senhor desse para a gente um panorama, né? Aproveitando a sua presença aqui com a gente, sobre o trabalho da comissão nesse momento, né? Quer dizer, além, né, dessa discussão sobre as companhias aéreas, fazer valer a lei brasileira de inclusão, né? Que é um marco legal fundamental. Né, nessa história do legislativo brasileiro, e também esse diálogo com o governo federal, com a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, né, e enfim, como é que está hoje o trabalho da comissão? O que que o senhor destacaria de aspectos mais relevantes nesse sentido?
A gente está conseguindo aprovar muitos projetos só para até o meio do ano. Nós conseguimos fazer mais que o dobro do que aconteceu, do que foi produzido nos últimos anos, ou seja, esse já é o ano em que a comissão ela está atuando de forma extremamente produtiva. É um resultado muito positivo, né? Porque são projetos que fazem com que as pessoas possam ter melhores acessos a melhores direitos, mais tranquilidade, menos desgaste, como, por exemplo, foi a primeira vez na história que nós conseguimos, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovar em uma semana pautas que estavam atrasadas há anos somente com projetos relacionados às pessoas com deficiência. Então, a produtividade por si só já está sendo uma marca dessa gestão, desse ano, à frente da comissão. É importante também sublinhar que a nossa campanha de combate ao capacitismo tem sido uma campanha que tem ganhado a participação de celebridades por todo o Brasil, como, por exemplo, a participação da Xuxa, falando sobre o que é capacitismo, a orientação para as pessoas poderem realmente conhecer os impactos desse capacitismo, para que a gente possa tornar essa uma realidade combatida e por fim, né, todo esse preconceito.
Pois é, inclusive um dos projetos, falando em questão da companhia aérea, da própria deputada Flávia Moraes, né, lá de São Paulo, que trata, aliás, da deputada Renata Abreu, perdão, deputada Renata Abreu de São Paulo, tratando exatamente, né, dessa questão das companhias aéreas de garantir alguns atendimentos. Às vezes a lei pode, né, ser uma medida importante se, obviamente, se for cumprida, mas também, né, já que existe a portaria, e essa é uma coisa que eu achei interessante nessa lei. É, nesse projeto, é a questão do laudo. Quer dizer, se a pessoa tem uma deficiência permanente, ela precisa ficar apresentando um laudo por vez para poder fazer, para ter acesso aos direitos, né? O laudo que ela apresentou ali a primeira vez, ele tem que continuar valendo, já que, né, os médicos definem que a deficiência não é reversível, né, deputado?
Com certeza. Foi também uma questão que nós conseguimos avançar com a derrubada do veto 58, do veto 4, ou melhor, do veto 58, do veto 2, que são vetos aí que impediam a pessoa de acessar esses direitos, como, por exemplo, a validade do laudo. Com a derrubada do veto 8, a gente deixou claro que deficiências permanentes não tem que ter validade de laudo, ou seja, não faz o menor sentido estabelecer uma validade para um laudo de pessoas com autismo. Uma pessoa não vai mudar a condição dela, ela vai ser autista a vida toda, né? Então, é algo assim que realmente a gente conseguiu ter a coragem, ter a dedicação para fazer a mobilização necessária e garantir que as pessoas com deficiência possam ter mais acesso aos direitos.
Perfeito. E aquela história, né? Dois laudos, três, quatro laudos para dizer a mesma coisa, né, deputado? É um negócio que não tem muito assim. Como dizia o amigo meu, o famoso trabalho de caranguejo, né? Só anda de lado, né? Esse negócio não funciona muito bem, não. Bom,
Com certeza.
deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, conversando com a gente, terra muito boa. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente e um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado por estar com a gente para poder trazer todas essas informações e trazer um pouco dessa importância, né, do trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi um ganho, foi uma vitória das pessoas com deficiência aqui na Câmara dos Deputados ter essa comissão permanente, e isso é extremamente importante. Então, muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço e sucesso na continuidade dessa luta aí.
E eu que agradeço, um abraço a todos vocês, sem precisar, contem conosco sempre.
Obrigado, deputado. Valeu demais.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Tá aí a participação do deputado Duarte Júnior conversando com a gente. E olha agora, vamos essa música aqui, olha que legal. Começa com essa escala de teclado aqui, ó. Vamos lá. Muito legal, né? Muito legal esse efeito do Creative. Agora, olha que legal essa parte. Essa música também você deve ter ouvido em alguma publicidade por aí, ó. Famosa também. Do mesmo álbum, Man Machine. E a canção, esse tema que se chama Space Lab, né, do Kraftwerk. E então, a gente ouvindo um pouco aí do som do Kraftwerk, a gente que está trazendo um pouco do que a Alemanha produz em termos de música, eles que são muito fortes, né, nessa área de música eletrônica, e não por acaso, porque o Kraftwerk foi pioneiro nesse trabalho. Lembrando que esse álbum, né, que a gente está ouvindo aqui, essas canções, são de 1978. Então, assim, é impressionante o que esses caras faziam já nos anos 70 com música eletrônica. Fantástico. Bom, a gente vai para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista dos meninos e meninas do Eu e a Lei. Olha, vai ser muito legal. Ouve mais um pouquinho do Kraftwerk e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta.
Feijoada Completa.